E acho que foi uma primeira lição que eu aprendi, que era, e acho que é o que eu faço meio que até hoje, que era como o relacionamento é importante. Assim, o primeiro projeto que a gente vendeu, e teve mais um fato engraçado, que a gente vendeu um projeto e com o dinheiro dele a gente conseguiu pagar as contas para abrir a empresa, tirar a CNPJ, toda essa parte mais burocrática. Mas foi com um cara que foi meu primeiro chefe. Então eu já comecei ali, né, você começa a ver como manter bons relacionamentos, né, é importante. Não importa para onde você passa, né, ou para onde você vai, é super importante.
Às vezes as coisas te conectam de uma forma que você nem imagina.
Você nem imagina.
Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast. E nesse episódio aqui eu tô com o Fernando Chames para a gente conversar sobre um monte de coisa, na verdade. Então, sobre empreender na área de games, sobre o mercado de games de forma geral. Ele empreende nesse setor há muito, muito tempo. Acho que tá falando aqui antes, 14, 15 anos. Depois a gente faz as contas direito. Mas vai ser um papo muito massa. E, Fernando, obrigado pra caramba por ter topado bater esse papo. Eu tenho certeza que vai ser bem massa pra mim. Espero que pra você e com certeza pro pessoal também. Então, obrigado pelo seu tempo, cara.
Boa, Rafael, valeu aí pelo convite também. Felizão de estar aqui, bater papo aí sobre essa nossa indústria aí, que estamos precisando trocar mais informações, né?
Justamente. A ideia é bem essa, assim, que eu te chamei, tanto para a gente conversar sobre tua carreira como empreendedor, sobre a empresa em si, a Webcore, enfim. Mas também tentar expandir um pouco o papo sobre mercado de games, sobre ter empresa, né, aqui no Brasil de games. Que eu acho que cada vez mais a gente tá chegando nesse momento que... Passou por várias fases, né? A gente pode falar um pouco disso, mas a gente está numa fase que tem um bom número de empresas de games assim já. E eu acho que quanto mais, melhor para a gente tanto trocar informação, aprender a vender projeto, aprender a vender jogo, aprender a fazer coisas que a gente está vendo que está evoluindo, mas ainda tem uns bons passos pela frente para a gente se consolidar cada vez mais firme em nível internacional, né? Mas eu queria, talvez, começar pedindo só para você fazer uma introdução breve no que é possível, né? Já que são quase 2 décadas aí, da tua carreira como empreendedor, por que você decidiu começar a trabalhar com games e falar um pouco sobre como o teu estúdio está hoje, projetos, enfim.
Legal, Rafael. Pô, eu sempre brinco assim, para começar, né? A Webcore, quando a gente fundou a Webcore, a gente não fazia jogos ainda, isso foi em 99, né, faz que nem você falou, um bom tempo, 22 anos. E tem uma história curiosa, que eu trabalhava com o meu atual sócio na época numa empresa, e a gente fazia sites, eu fazia a parte de programação, ele fazia a parte de design. E aí um dia a gente ganhava um salário de estagiário, acho que era mais ou menos uns R$500 na época, e a gente ouvia a nossa chefe falando, eu acabei de vender um projeto por, sei lá, tipo R$3.000. E a gente olhou um para o outro e falou assim, cara, eu e você que vamos fazer isso aqui, né? Se a gente pegar um desse por mês, já dá 1.500 para cada um, a gente já está ganhando o triplo aí do que a gente ganha hoje. Bora abrir uma empresa, né? Negócio fácil, né? Assim. E aí foi isso que a gente fez. A gente abriu a Webcore com mais um sócio na época também, que depois acabou saindo. E, obviamente, a gente descobriu que não era tão fácil assim, né? Que tinha toda uma... Por um mistério ali de como vender projeto, como gerir as pessoas, né? Como ter
pra
um dia
essa coisa acontecer,
empresa,
né? De cair um cliente ali, aconteceu um monte de coisa antes.
Nossa, cara. Né? E acho que foi uma primeira lição que eu aprendi, que era, e acho que é o que eu faço meio que até hoje, que era como o relacionamento é importante. Assim, o primeiro projeto que a gente vendeu, e teve mais um fato engraçado, que a gente vendeu um projeto e com o dinheiro dele a gente conseguiu pagar as contas para abrir a empresa, tirar a CNPJ, toda essa parte mais burocrática. Mas foi com um cara que foi meu primeiro chefe. Então eu já comecei ali, né, você começa a ver como manter bons relacionamentos, né, é importante. Não importa para onde você passa, né, ou para onde você vai, é super importante.
Às vezes as coisas te conectam de uma forma que você nem imagina.
Você,
né,
nem imagina. E por aí foi, assim, né, eu acho que... Foi isso, aí esse projeto chamou algum outro, que um conhecido indicou, e aí o outro indicou, e a gente foi muito para esse lado, né, de ter clientes que indicavam a gente, e eu acho que até pelo nosso posicionamento, de fazer bons projetos desde aquela época, a gente Teve e tem até hoje, assim, clientes que ficaram com a gente muitos e muitos anos, né, que viraram amigos e foram mudando de empresa, de agência e sempre contaram com a gente. Mas a gente abriu essa empresa mais focada em tecnologia, desenvolvimento web na época. Tem uma coisa que a galera não está tão acostumada hoje, porque hoje essa questão de startup está super. Não vou falar que está na moda, mas assim, ainda bem, né? A gente quer que as pessoas abram empresas. Mas é tudo muito fácil, né? Tem muito mais informação.
E tá na moda,
Naquela
vai.
época. E está na
Vamos
moda.
combinar.
Também é real que está na moda. É
Eu tenho um
isso.
amigo que fala que abrir startup agora é tipo ter banda de rock na década de 70, assim. Eu acho que é um bom comparativo,
Cara, é
assim,
bem
de
isso. A galera tira foto, né, para da startup, né,
é
e faz
rockstar, né?
logo na porta, né? Acho que é bem isso mesmo. Mas aí não tinha muita informação. Eu acho que tinha o Sebrae, né, que puta, tá aí há um tempão, ainda bem, né, fazendo um bom trabalho. E a gente até aprendeu bastante coisa ali do basicão, né, de como gerenciar a empresa, essas coisas. Mas é real que a gente tinha uma formação bem técnica. E aí a gente viu que estava errado, né, que a gente precisava entender um pouco mais de empreendedorismo, de gestão. Eu até fui fazer uma pós na área para abrir um pouco a cabeça, entender, né, como funcionava e
Pós de negócio, você
é
diz.
uma pós de gestão empresarial, exatamente, e me ajudou bastante ali para realmente virar um empreendedor, assim. Eu acho que no começo era, ah, vamos sair fazendo projeto aí, né, sem pensar muito, né. Depois acho que a gente acabou entendendo a empresa e tendo mais cara de empresa mesmo. E aí lá para e assim, aí passou um bom tempo, a gente fez bons projetos e acabou crescendo. Lá para 2004, mais ou menos, a gente começou a olhar para esse mercado de jogos e foi legal porque, assim, era muito mais um sonho do meu sócio de trabalhar com jogos e querer estudar jogos. E o meu, eu jogo e adoro videogame, mas assim, não sou aquele o cara mais viciado do mundo, assim, em videogame. Então, eu sempre comecei a olhar, e isso a gente estava falando, né, de repente, o que que falta em algumas empresas, né, do mercado. Eu sempre comecei a olhar como uma oportunidade mesmo de negócio, assim, putz, o que que tem de bom aqui, né? Que tipo de plataforma tá melhor para desenvolver? Quais são os eventos, né? Sempre fui um pouco mais para esse lado. E o meu sócio, que é o Winston, ele sempre foi mais para o lado da paixão do videogame, né, de querer desenvolver. E foi legal isso. Acho que acabou dando uma liga, né, ali da gente ter
Um
esse
equilíbrio saudável
complemento, né?
ali, né?
Exatamente. Mais ou menos em 2000, a história é longa, né? Mas vamos lá, vou tentar dar uma resumida. Mais ou menos em 2006, 2007, a gente abriu finalmente um estúdio que tinha outro nome. Era Insólita Studios. E a Insólita fez vários projetos legais. A gente fez o Cave Days, que era um jogo que é muito engraçado. Até hoje a gente recebe gente no, na, nas redes sociais pedindo para a gente reativar o Cave Days. Hoje mesmo, um menino mandou: cara, pelo amor de Deus, eu preciso conseguir jogar. Eu adorava esse jogo. E a gente lançou ele, acho que em 2007, 2008, assim, faz um bom tempo.
E foi para qual plataforma?
Foi PC, era só PC.
PC.
E esse menino, ele falou um negócio que eu não lembrava. Ele falou: eu tinha um jogo porque ele veio numa revista. Acho que foi um CD numa revista. E aí ele falou: veio o jogo e eu podia jogar por uma hora ou 7 vezes, sei lá. Tinha algum shareware bizarro, assim, que
Algum
tinha na
bloqueio?
época. Exato.
Tipo aquela CD-ROM da vida, né?
Exato. E foi bem legal também. Ele foi feito com um dos primeiros editais de games do Brasil, que era o Jogos BR na época. Tinha Jogos
Nessa época
BR
tinha
e BR Games.
2004, 2005.
2007. 2006 ou
Tá,
2007.
ok.
Foi a época que o Gil estava no Ministério da Cultura e ele fez o primeiro edital para produção de jogos. E era um edital bom, assim, para a época. A gente fez. Tinha uma equipe que é uma equipe que hoje, meu, você olha, um cara tá na Activision, outro cara tá não sei aonde, sendo uma galera muito boa, assim, que trabalhava com a gente. E aí, como Insólito, a gente continuou fazendo projetos legais. A gente fez alguns jogos, inclusive, de empreendedorismo também, que foram usados em diferentes faculdades. E depois de um tempo, a gente resolveu juntar com uma empresa que chamava Abdução, que tinha, também tinha alguns projetos, e a gente criou a Kid Guru Studios, que foi aí mais um nome, né, de estúdio. Na Kid Guru a gente lançou o Freakscape, que foi um jogo já para PSP, e rodava no PlayStation 3 também, acho que ele tinha uma compatibilidade ali nos dois. E foi super legal, só que foi a primeira vez que a gente aprendeu, né, que a gente investiu muito num projeto próprio e o projeto não deu o dinheiro que a gente esperava, né, não deu o faturamento que a gente esperava, né, acho que foi uma das dores aí que a gente tem. A gente lançou com um publisher na época, nem sei se existe mais, mas chamava Create. Isso já foi 2009, 2010, mais ou menos, que a gente lançou. Mas foi muito legal, a gente aprendeu muito, né, no desenvolvimento. Era uma engine bizarra, chamava Vicious, nem sei se existe até hoje. E era bem difícil lançar para uma plataforma, né, para console. Não? Hoje também isso é um pouco mais fácil. Não é fácil, ainda depende dos kits, né, mas é um pouco mais tranquilo.
É, essa é uma parte interessante assim de mencionar, né? Até para quem acompanha o mercado mais tempo, assim, o quanto que mudou tanto o surgimento de App Store, quanto também a Steam abrir cada vez mais, né? Primeiro com Greenlight e agora pagou levou, né? Os 100 dólares, você tá lá.
Exato.
Isso mudou completamente, assim, em termos de acessibilidade, né? Claro que gera outras questões, né? Agora tem
Exato.
muito mais jogo, a competição muda e muda o mercado de forma geral, beleza. Mas a distribuição naquela época era um desafio muito, muito maior, né?
Cara, era gigantesco. Era muito difícil fazer alguma coisa sem publisher, porque ter acesso ao equipamento era difícil, então lançar de forma independente para um console era difícil. E é isso, né? Era muito mais restrito, né? Você falou do Steam, que é um exemplo ótimo e é realmente muito fácil, né, de colocar lá. Mas sei lá, para pensar no Google Play, né? Às vezes quando eu falo assim em faculdade, eu falo para galera, cara, abre hoje uma conta e lança um jogo. Tipo, não tem por que você não fazer isso, né? Custa R$ 20, não sei, né? Tipo, põe lá para você aprender como que é, como que publica, como que as pessoas comentam no teu jogo, né? Então, assim, realmente é muito, muito fácil, né, de publicar hoje em dia, não de ter sucesso, né, de sucesso aí podemos conversar depois, né, mas de publicar é muito fácil. E na época era bem difícil mesmo, não era muito fácil. Tem uma curiosidade legal que teve um cara da Sony, que é o Mike Foster, que eu sempre falo dele, que é um cara que eu gosto muito, que ele veio para o Brasil, na SB Games de 2008, 2009. E ele já veio ele, mais algumas pessoas da Sony, e os caras já vieram com uma mentalidade de apoiar mesmo o mercado aqui, de dar mais treinamento, dar acesso ao equipamento, né, e ajudar nas publicações. E é um cara que está até hoje, assim, até hoje ele está lá na Sony, até hoje ele ajuda a gente com todos os problemas que a gente tem, dá feedback de jogo, com o que ele manja de mercado. Então eu acho que. Depois os outros consoles acabaram vindo também, né? A Microsoft veio, né, e continua vindo cada vez mais. A própria Nintendo, recentemente, no Big do ano passado, eles estavam aí, né, conversando com todo mundo.
Isso.
Mas é coisa bem mais recente, né, assim, né, esses apoios aí. Então, acho que esse é um
Mas
ponto
nesse.
legal, né, deles.
Sim, nesse período aí você já estava focado então 100% em games? Ou vocês ainda faziam outras coisas
A
de
gente.
tecnologia ou
Boa
de.
pergunta. A gente continuou e a gente faz até hoje. Bastante coisa, tanto de tecnologia, bem voltada para marketing, assim. Mas falando e eu vou chegar nisso, né, de como está hoje, mas falando da área de games, a gente sempre fez e continua fazendo bastante serviço para desenvolvimento de jogo. É meio que o modelo que a gente encontrou de conseguir pagar as contas e fazer um caixa, e esse caixa a gente 100% dele investe em produto próprio. Então, claro que a gente tem um sonho de algum momento conseguir viver só dos produtos, mas ainda não é possível. É um caminho bem bem similar, sei lá, por exemplo, a Aquiris, que é um estúdio que eu admiro bastante. Os caras começaram fazendo o serviço, né, também, e faziam projetos incríveis. Foram conseguindo transformar esse serviço, às vezes, numa coprodução, né, num projeto com a Cartoon, que eles conseguiam ganhar um pouco. Até que finalmente eles conseguiram se desligar totalmente dos serviços e hoje só. Fazem produtos próprios ou em parceria, né, com alguém, assim. Então acho que é um caminho, mas a gente, que nem eu falei, né, a gente continua fazendo serviço, E eu acho que é o jeito, assim, é difícil você investir tudo que você tem, né, só em produto, né? A não ser que você tenha um investidor ou qualquer coisa do tipo, né? Mas não é o jeito mais fácil, né, de conseguir bancar os projetos, né?
É, tem até outros pontos também, que é a parte de que às vezes não é só dinheiro, né? Às vezes não é o
Experiência,
dinheiro que
né?
resolve, porque
Total, é.
tem a parte de experiência, tem a parte de mentalidade, né? Tem treinar pessoas, né? Que é uma coisa que a gente não presta serviço no nosso estúdio, mas eu entendo totalmente assim, o papel que isso pode ter, né, dentro de um estúdio, com relação a simplesmente a treinar a gente, né? Tipo, a fazer o time trabalhar junto, né? E entender processos e assim por diante, né? Então, tem toda essa parte também,
Tem um isso que você falou, e daqui a pouquinho eu volto, eu continuo a nossa linha do tempo lá.
né?
Mas finalmente a gente pode anunciar, a gente fez um projeto para Fantasy Flight, que é uma das empresas mais legais nesses projetos de tabuleiro com aplicativo que você joga junto. E foi super legal porque a gente está desenvolvendo um jogo de tabuleiro nosso em realidade virtual. Os caras chegaram na gente por alguma indicação. E aí, quando a gente contou, eles piraram. Falaram: Nossa, é o parceiro que a gente quer. E aí, a gente ajudou eles nesse desenvolvimento todo do jogo, que acabou de sair. E a gente aprendeu muito, assim. Foi legal financeiramente, né? Acho que é isso, né? Tem essa questão da exportação, né? E ganhar em dólar é bom. Mas é incrível o aprendizado que você tem quando você trabalha com um estúdio maior, né, e que já tem mais processos, né? Foi muito até de ferramenta, né? Às vezes aqui a gente fica contando as migalhas aí para assinar uma ferramenta ou outra, né? Porque é caro, né? Você vai ter que pagar todo mês. E aí você começa a ver o que os caras estão usando, o que que é bom, o que que funciona, não funciona. Então foi muito muito legal, assim. Mas continuando ali eu estava falando do Freakscape, né, que a gente lançou para PSP. Quando não deu certo, o pessoal que a gente tinha juntado da abdução acabou meio que desistindo, né, foram trabalhar no mercado. Aí a gente voltou como Insólita Studios e a gente desenvolveu um outro jogo que ficou muito conhecido, que foi a Turma do Chico Bento, que era um jogo para Facebook e Orkut. A gente lançou ali em 2011, 2010, eu acho, mais ou menos. Ou 2011, não lembro, mas. E foi um jogo incrível também, que a gente chegou a ter uma equipe de umas 20, 25 pessoas só mexendo nesse projeto. Ele foi feito em parceria com a Level Up. Então a Level Up fez toda a parte de investimento no jogo e a gente toda a parte de produção. E tinha a Maurício de Souza ali, né, fazendo toda a parte de, obviamente, né, aprovar ou não, né, as artes do Chico Bento e coisas do tipo. E foi muito legal, a gente lançou. O jogo chegou a ter mais de 4 milhões de jogadores e 800 mil jogadores ativos por mês. E é outro que até hoje a gente recebe gente falando: Ah, por favor, volta o jogo da turma do Chico Bento aí. E a gente até tem vontade, mas não dá, né? Pelas tecnologias da época. Mas depois do lançamento a gente viu que era muito difícil de monetizar um jogo feito só para o público brasileiro. E era difícil de expandir ele para um público internacional por conta da propriedade do Chico Bento, que é muito nacional, né? Assim. Então também não deu certo financeiramente, a gente acabou desligando o jogo depois de um ano e meio, dois. E aí a gente juntou tudo que a gente tinha num selo, de novo, único, que é a Webcore Games. Ficava um pouco mais fácil de gerenciar marcas, era uma marca que já era conhecida no mercado, né? E hoje a gente atua como Webcore Games. E a gente lançou o My Night Job, que é um jogo para PlayStation 4 e Steam, em 2016. Lançou o Starlit junto com a Rockhead para PlayStation 4,
Play
em
quatro.
2018. Foi um super sucesso e milhões de downloads no mundo todo. É um jogo free to play no PlayStation, que é um modelo que eu gosto bastante, até acho que é uma das coisas que vale a pena apostar, assim. Em 2019 a gente lançou o Timo, que era um jogo para celular que a gente gosta bastante, é uma propriedade intelectual que a gente tem investido. A gente vai lançar mais um jogo do Timo agora para consoles no ano que vem. E a gente vem trabalhando faz um tempo num jogo de realidade virtual que chama Terra Codex, que ainda não foi anunciado oficialmente, a gente não liberou nenhum tipo de material, mas que a gente deve lançar até o final do ano. E acho que vai ser um jogo bem bacana, apesar de de um pouco de dúvida da plataforma, né, de realidade virtual, por conta de quantidade de pessoas. A gente achou que ia estar um pouco maior, né, o número de pessoas mesmo que tem console. Tem crescido muito agora, com pandemia, com o lançamento do Quest 2, né, que já é um óculos bem mais legal. Então, acho que é um pouco isso assim que a gente tem trabalhado hoje em dia.
Muito bem, muito bem. E aí, tá gostando desse bate-papo? Eu quero aproveitar uma pausa aqui rapidinho para te fazer um convite para conhecer o meu curso Behind the Game. Se você tem interesse em trabalhar com games, em desenvolver jogos com potencial real de ter lucro e começar com uma receita adicional para você e quem sabe até você migrar para trabalhar exclusivamente com games, crescer um estúdio e coisas desse tipo, no Behind the Game eu ensino todas as estratégias e táticas que eu utilizo na Minimal Games, no meu estúdio de games. Seja você um desenvolvedor solo aí trabalhando nas noites da vida, ou até mesmo se você já tem uma pequena equipe para te ajudar a criar jogos interessantes, de alta qualidade, com potencial real de vender e serem jogos lucrativos. A gente já tem vários alunos tendo muito resultado, e se você quer conhecer, então, eu vou deixar o link de inscrição para você conhecer mais e se inscrever lá e fazer parte do Behind the Game. Coisas futuras, assim, é um ponto que eu gostaria da gente conversar aqui. Você puxou do VR, eu tenho pensado em coisas de AR também. A gente trabalhou recentemente com portando um jogo nosso para uma plataforma. Não sei se eu posso falar, mas vamos falar. Catch Five. A gente ainda não lançou oficialmente, mas é basicamente um board tamanho dessa mesa, assim, é bem grandão. É que você bota um óculos, aí você enxerga coisas em
Que
cima do
legal,
board, né?
eu quero
É muito
conhecer.
legal, assim, tipo, tu vê as peças desse tamanho, tu fica com vontade de fazer assim, sabe? Com
Sim.
óculos. E com uma varinha que você consegue fazer as coisas e tudo mais.
Que
Então
demais.
é totalmente focado em board games, sabe? Então a gente portou dois jogos para lá. E tá bem massa, assim, a evolução do projeto. Eu tenho visto aparecer mais empresas assim, né? Eu fiz uma reunião na segunda-feira com outra empresa, essa era de Massachusetts, essa outra de São Francisco. Com outra empresa de. Também mirando com essa coisa da pandemia e tal, também mirando em como você jogar jogo de tabuleiro e similares, né? Tabletop games, com seus amigos sem sair de casa, né? Então, é um outro jogo que você também joga no teu aparelho aqui, e aí você pode ter você aí jogando com o seu e alguém no Japão jogando com o dele, e a gente joga a mesma partida,
Que
né?
legal,
E o
pô.
tabuleiro se comporta de
Todo
acordo
mundo
como
vê
se a
a
pessoa
mesma coisa,
tivesse.
no fim.
Como se a pessoa estivesse do teu lado, né? Você tá de óculos lá, né? Então você consegue meio que imergir um pouco ali. Eu tenho visto
Demais.
diversas plataformas aparecerem assim que, enfim, acho bem interessante, né? Tipo, aparecer e contemplar nichos diferentes, né?
Exato, é.
Mas antes de talvez a gente aprofundar um pouco mais ainda daqui para frente, só falando um pouco mais assim sobre a tua trajetória até aqui. Tem dois pontos assim que eu queria ouvir de você, que eu acho que pode ajudar o pessoal. Assim, você tem empresa há bastante tempo, né? E eu acho que é muito bem conhecido, né? Até quem está fora do mercado de games ou quem está fora de empreender no geral, o quanto que é difícil botar a empresa em pé e sobreviver, né? A gente vê estatísticas em qualquer matériazinha sobre empreender, né? Sabe, X% de empresas morrem no primeiro ano e outras no quinto, enfim. E você está aí há 22 anos com a empresa. Então a primeira pergunta é como? Basicamente, assim, o que você acha que foi mais relevante, falando sério agora, o que você acha que foi mais relevante para garantir a sustentabilidade desses projetos? Você falou bastante sobre questões de gestão no começo e tudo mais. Mas, assim, em 2 décadas, ainda mais trabalhando com tecnologia, deve ser tipo 100 anos em petróleo e gás, sabe? Porque a quantidade de coisa que você passou de mercado, né, é absurda, né? Tipo, a gente olha a coisa de 5 anos atrás, parece antiguíssimo, né? E
Sim.
com tecnologia, né? Com mercado de games e tal. Então, eu queria saber de você, assim, o que que você acha que os pontos que foram mais relevantes para conseguir ter uma empresa, manter uma empresa de pé por tanto tempo.
Legal. Cara, eu não sei se eu sei responder exatamente, né, mas eu acho que tem alguns pontos que é aquela coisa, acho que todos vão se juntando um pouco ali, né, e realmente, não que foi fácil, né, eu acho que a gente, né, teve anos melhores, anos piores, assim, é isso. É bem difícil ter uma empresa, difícil ter empresa no Brasil, né? A gente acaba tendo concorrência mundial, né? Perde agora ainda mais com pandemia, né? Perde colaborador para fora, né? Do país, perde colaborador para empresas gigantes que tem hoje aqui, né? No Brasil mesmo. Então não é fácil. Mas acho que se eu fosse pensar em algumas coisas, né? Livremente assim, eu acho que tem uma que assim eu pessoalmente sempre curti muito inovação e gosto, né? Até hoje. Eu acho que uma coisa que a gente conseguiu atingir com a Webcore é sempre ter produtos que são muito inovadores, inclusive estão até um pouco à frente do seu tempo, assim. A gente sempre olhou e falou, cara, o que é a próxima coisa aí? Vamos fazer, vamos produzir alguma coisa para cá. E até acho que isso acaba dando uma cara para a Webcore, né? Acho que essa coisa de qual é a identidade, né, da Webcore hoje. Que às vezes as pessoas nem entendem direito, falam assim, nossa, como é que esses caras lançam tanta coisa? E a gente gosta de lançar produtos bem acabados, né? Que sempre tem um. E isso pode ser para cliente ou nosso, tá? Não necessariamente só nosso, né? Mas eu acho que é um pouco isso, assim, de. Ah, vamos pensar o que que é novo e vamos lançar bem feito, né? Vamos fazer coisas bacanas. Eu acho que isso tem uma vantagem e uma desvantagem. Acho que a vantagem é isso, você está sempre um pouco com o pé, né, na frente. Inclusive, todo mundo que procura a gente para fazer algum projeto, procura um pouco com esse viés, né? Tipo assim, cara, tô querendo alguma coisa. Quando vira meio commodity, sabe? Sei lá, a realidade virtual, em algum momento, virou uma coisa um pouco mais simples de ser feita. Aí já não era muito com a gente, sabe? A gente era sempre os caras que pegava a tecnologia muito no embrionário ali, muito no começo. Mas tem esse lado bom, né? De você acabar virando um pouco de referência nisso, etc. Mas tem um lado ruim que, às vezes, o mercado mesmo não está tão preparado. Então, se você for pensar na realidade virtual mesmo, sei lá, talvez daqui 5 anos o negócio seja absurdamente bombado. Hoje, tem gente ganhando dinheiro? Tem, mas não é um mercado gigantesco, né, assim. E eu acho que isso foi acontecendo um pouco com o tempo, né, da gente sempre estar nesse passo um pouco à frente, procurando coisas legais para fazer e trazendo um pouco de inovação. Eu acho que o outro ponto é que a gente sempre fez esse mix de serviço e produto, então a gente conseguiu sempre se sustentar bem, né, mantendo uma equipe grande trabalhando e pessoas, né, bem motivadas, assim. Mas eu também acho que, né, tudo que eu vou falar que tem um ponto, um lado bom e um lado ruim, assim. Acho que o lado bom é que a gente conseguiu isso, né, sustentar a empresa e sustentar bem, né, sendo referência de mercado. Eu acho que o lado ruim é que é difícil você fazer isso e dar um foco grande nos produtos, nos seus produtos próprios, né? Porque toda hora tem um incêndio para apagar, né, de um cliente, toda hora você fala assim, putz, será que eu pego esse projeto ou não, né? Vai melhorar o nosso caixa aqui, né? Mas a gente não vai conseguir fazer o produto. Não vai acabar no prazo que a gente queria o nosso produto. E são decisões difíceis, né, de você tomar, né, são coisas que a gente pensa no dia a dia, né, qual que é a melhor estratégia. Principalmente com games, a gente tem tentado bastante dar um foco no, nos produtos, mas é isso, né, depende do caixa. Então, mas por questão de ser uma empresa saudável, acho que isso ajudou muito, né, de ter serviços, de ser reconhecido no mercado para isso, né, ser referência. Eu acho que acaba ajudando bastante. E o último ponto, eu acho que é a equipe, assim. A gente sempre teve um carinho muito grande pela equipe e é carinho mesmo, assim, sabe? Aquela coisa de estar sempre aberto para conversar. Muita gente não, que não é uma quantidade tão grande, mas bastante gente que trabalhou com a gente ou trabalha, tipo, o cara foi para outro lugar, mas a gente continua trabalhando junto. O cara foi para fora do país, mas a gente continua trabalhando junto. E alguns, inclusive, viraram sócios. A gente fez esse movimento agora, assim, de. Tinha dois meninos que trabalhavam com a gente há muito tempo e muito bom tecnicamente. A gente chamou os dois para ser sócio, por exemplo, porque a gente entendia que era uma posição chave ali que a gente queria ter, né? Sócios nessa área. Minha formação é técnica, mas eu nunca mais, né, quase que atuei, né, programando, esse tipo de coisa. Mas tem essa abertura, sabe? De pessoas que, na outra empresa, que a gente chama de Webcore Interactive, que faz os projetos de marketing, também tinha um menino que estava com a gente há muitos anos, a gente chamou para ser sócio também. E muita gente que está com a gente está há vários anos e, né, e a gente tem um bom relacionamento, a gente dá uma atenção especial para a galera, assim. Então, eu acho que todo mundo realmente dá o sangue e trabalha muito bem. Eu acho que é um ponto que os sócios olham muito, sabe? Não é uma área de RH que vai ficar pensando assim, mas a gente conversa muito disso, a gente se preocupa com as pessoas, né, da empresa e dá um foco bastante especial nisso. Acho que são essas coisas. Deve ter mais um monte aí no meio, né? Mas
Sim.
acho que é um pouco isso, assim.
Massa, muito bom. É, só comentando assim no, nos pontos para a gente talvez abrir um pouco mais assim. Acho que foi no segundo que você comentou. Realmente uma coisa difícil pra caramba é conseguir equilibrar crescimento com estabilidade, né? Isso daí é um grande desafio, né? Porque em algum momento você tem que entender tanto melhorar, né, em como fazer essa conta, né, de decisão de quando o risco retorno está compatível com o que está interessado em termos de gestão de risco, assim por diante, né? E também até certo grau o tipo de empresa que você quer ter, né? Que é uma coisa que eu penso bastante assim de maneira geral, porque eu conheço bastante gente que toca empresa mais num ritmo de a gente vai com tudo, se der certo maravilha, se não beleza, parte para a próxima, né? Então, esse é
Exato.
um perfil, beleza.
Exato.
É tipo, ou estoura ou explode, né?
É
Um dos
isso.
dois, assim,
É.
sem meio termos,
E
né?
tá tudo bem, né? Com qualquer
E
uma
tá
das
tudo
duas
bem,
coisas,
sim,
né? Exato.
é um perfil, uma decisão, beleza. Isso gera coisas positivas, coisas negativas, você avalia o trade-off e vê se faz sentido para você e o pessoal que trabalha nesses estúdios, mesma coisa, né? Tem que fazer essa avaliação de se está alinhado com os próprios interesses pessoais, né? Quero estar
Exato.
num negócio que, tipo, talvez estoure e vai ser o máximo, mas daqui a 6 meses pode não existir nada, ou prefiro um outro tipo de perfil, né? E aí tem essa outra possibilidade, né? De pensar em coisas mais estáveis, um pouco mais, né? Nunca pode ser estável demais, porque não existe
Exato,
estável no mercado. Se você
você nem consegue, né?
Interpretar que estável é estar parado, ferrou, né?
É isso.
Se você interpretar que ter uma empresa estável é não fazer nada de diferente, tu vai falir este ano, né?
Exato.
Tipo, você vai ter problema muito em breve, né?
É.
Porque no final das contas sempre caindo, né? Você tem que fazer força só para ficar no lugar, né?
É isso mesmo. Você está sempre um pouco para trás, né? Você tem que sempre correr um pouco. Só por ficar
Pois é,
estável, né?
você tá numa esteira, assim, você tem que correr só para ficar parado.
Exato.
Para você crescer é mais esforço ainda, né? Tem
Dá.
que tem esse equilíbrio, assim. Isso para mim ficou muito muito marcado um pouco antes de eu já tinha eu tenho uma empresa há 7 anos e outra há 2, né? A empresa de educação tem 7 anos, a de games tem 2 anos agora, agora mês passado, mas enfim, agora.
Que legal.
E antes de abrir empresa, essa segunda, né, empresa de games em si, eu já tinha feito jogo, já tinha feito projetos, tinha uma renda com isso e tal, mas não tinha empresa, colaboradores e tal, né? Mas aí, num dos programas que a gente tem, eu comecei a chamar, programa de educação, né, de mentoria, eu comecei a chamar um pessoal de fora da indústria de games para bater um papo com a gente e tal, tanto para ajudar o pessoal e, honestamente, para eu fazer umas perguntas também. E aí, enfim, eu consegui chamar várias pessoas legais, assim, só que teve duas conversas que foram bem. Duas ou três, assim, que foram bem impactantes, eu acho que até ajudou a desenhar um pouco. E aí, meio que falando alto, até para ver fomentar conversa, e talvez ajudou alguém também. Teve duas ou três conversas, assim, que formou bastante. Foi bem na fase que eu estava começando a Minimal e tomando decisões de que tipo de estúdio eu queria tocar, né? Uma foi com o John Romero. A gente falou acho que umas 4 horas com ele, foi 2 vezes de 2 horas. E a gente fez um monte de pergunta, e para mim ficou muito claro assim que é um cara tudo ou nada, sabe?
Ah,
Tipo, ou ele ia ser absurdamente bem-sucedido, que foi o que aconteceu, ou, sei lá, ia se estourar no meio do caminho, assim. Mas o nível de agressividade, no sentido de ambição e quanto que você está disposto a não dormir e comer mal por muito tempo para fazer o que tem que ser feito, sabe? Para chegar onde que tá mirando chegar, né? É bem alto, assim. Beleza. Eu tive essa fase da minha vida, assim, mas eu não tô nela agora mais. Mas, ok, entendo o perfil.
Quem tá, né, nesse perfil, né? É isso. Eu acho que é a
Entendo quem tá
mesma
nesse
coisa aqui também.
perfil.
Eu também não tô, mas eu entendo também. Exato.
Sim, e é épocas, né?
Exato,
Tive uma
também.
época que estava assim, pode ser que volte daqui uns anos
Exatamente.
também, vai saber. E a outra foi com o Jesse Schell, sabe? Art of Game Design, Book of Lenses, né? Acho que esse é o nome do livro. É, que ele tem uma empresa de games, né? De
Eles fazem bastante coisa
120
de treinamento
pessoas, assim.
também, né? Assim, né?
Faz muita coisa. Cara, eles fazem muita
Eles
coisa.
fazem
Esse é o
tudo, né?
ponto.
Eles fazem de tudo,
Eles
né?
fazem
Eu não
tudo.
entendo essa empresa.
Esse é um bom resumo, assim. Eles
Eu vi
fazem
uma
tudo.
palestra dele na GDC também, e o cara é incrível, né? Tudo legal, né?
Não, ele é fantástico, assim. Se for a palestra. Tem uma palestra dele, GDC, que eu não vou lembrar o nome, mas que eu pausei porque eu comecei a passar mal de rir, assim. Que ele é muito sagaz.
Ele é.
O livro dele é muito sagaz, assim, né? Mas, assim, livro tu edita, né? Dá pra você talhar
Meu,
até chegar lá.
ao
Só
vivo,
que, cara,
né?
ele ao vivo é igual. É bizarro, assim.
Demais,
Ele é muito bom. Ele dá umas respostas fenomenais, assim, na hora, né?
cara.
E ele falou bastante sobre isso, assim, que se você pensar, o cara tem muito muito conhecimento, muito know-how e muito histórico aí com games, mas geralmente você não associa ele a um hit, né? A um grande
Exato.
jogo e tal. E ele falou isso com bastante orgulho no papo que a gente teve, né? No sentido de, cara, a gente nunca fez um layoff, a gente nunca fez uma demissão em massa na história da empresa, e para mim isso é sucesso. Para mim
Sim,
isso é uma
exato.
métrica importante pra gente de como tocar um estúdio. Então, a gente faz um monte de projeto, tanto projeto óbvio, mirando em oportunidade financeira de dar lucro e tal, e outro que só porque eles acham que vai ser um projeto legal pra cacete de fazer, assim. Estados Unidos tem muito, não sei como que é na Europa, mas Estados Unidos tem muito aqueles kits de ciência, né? Que tu compra, tipo, em livraria, nesse tipo de coisa, né? Que no Brasil, infelizmente, tem muito pouco, né? Tem vários que tem o um selo lá do Shell Games, né? Acho que é o nome da empresa, assim. Então, até isso eles fazem coisa pra caramba.
É muito legal isso, né? Assim, eu
Sim.
acho que é um pouco isso, assim, né? Se fosse tivesse colocar o Webcore numa caixinha, né? Acho que a gente estaria muito mais nisso. E tem essas loucuras mesmo, assim, a gente, sei lá, a gente já fez projeto. A gente faz um monte de projeto que a gente acha legal. Não legal, a gente acha importante, né? Legal é, sei lá, relativo, né? Mas, por exemplo, a gente fez um projeto que chama Amal, que conta a história de uma menina refugiada que sai da Síria e vai até a Itália. E é um livro interativo, super legal, com narração, com uma animação em cima. Teve apoio da Acnur, que é o braço da ONU para refugiados no mundo todo. O livro está em português, inglês, espanhol. E incrível, assim, financeiramente foi bom? Não foi. Agora, pessoalmente foi muito legal, acho que esse é um ponto importante, né? Porque também é isso, você pensa só no dinheiro, né? Só no tudo ou nada, às vezes enche, né, um pouco. E eu acho que como identidade da empresa foi muito legal também, sabe? De, nossa, que legal, mas deixa eu ver os caras que fizeram isso aqui. Pô, que legal, mas os caras já fizeram isso, também já fizeram isso, já fizeram aquilo, né? E por aí vai, a gente tem, por exemplo, livro não, a gente tem aplicativo do Manuel de Barros, com os poemas dele musicado, assim, que a gente fez, que até hoje a galera, meu, elogia e gosta. A gente descobriu recente, teve um simpósio de livros digitais, e aí acho que tinham, sei lá, tipo, alguns papers, né? Vários papers que analisavam jogos. Livros digitais, né? Desculpa. Todos falavam de uns três, quatro projetos que a gente fez. E não era uma coisa que a gente pensava, tipo, a gente não era um profissional de livros digitais, assim. Mas a gente pegou para fazer e falou assim: não, cara, o que é legal aqui? O que funciona? O que não funciona? Fizemos aquilo com paixão, assim mesmo, né? E, claro, tínhamos pessoas boas, né, junto. Então acho que a gente está um pouco mais no nesse modelo do tipo: cara, é isso, né? A empresa tem que ser sustentável, tem que dar dinheiro, não dá para fugir disso, né? É um negócio. A gente brincava em alguma época, né? A gente tinha algum problema com algum colaborador e a gente falou assim, cara, não é ONG, né, meu? Tem que resolver, tipo, não tem jeito, né, assim. Então tem esse lado empresa que nem sempre é o mais bonito do mundo e óbvio que já, né, já tivemos problemas diferentes, né, e pode ter gente que, né, não saiu meio com rusga, etc, mas no geral a gente acho que sempre foi um pouco mais para esse modelo, tipo assim, ó, vamos fazer o que a gente gosta de uma forma sustentável, né? Assim, né? Então, e nem sempre esse é o que a gente estava falando, né? Nem sempre esse é o modelo para você vender e valer bilhões, né? E coisas do tipo, assim. Mas eu acho que dá para ter empresa, assim, sabe? Eu acho que é possível, né? Não é impossível, né? Isso é
É,
importante, né?
esse é o ponto que eu queria trazer até para o pessoal refletir, né? Assim, eu acho que no final das contas tem uma parte anterior assim muito importante, que é pensar do que você quer, né? Você ou os sócios, né? De, tipo, que tipo de vida você quer levar, que tipo de projeto você quer estar envolvido. Isso vai definir totalmente assim como que a empresa vai ser, né? Porque não adianta você seguir um modelo de negócio que está na moda ou um mercado que todo mundo está falando que está bombando se não tem nada a ver contigo. Assim, tu não vai conseguir ficar sustentável naquilo, né? Uma hora, enfim, ou você vai se boicotar de alguma maneira, ou você vai encher o saco e vai ser pior, porque vai ter talvez pessoas dependendo do que você faz, né? De colaboradores, parceiros de negócio e tal. E enfim, só para sublinhar esse ponto assim de que acho que tem várias formas de tocar uma empresa. Tem muito a ver com o que cada um tá afim e com o momento de cada um. E também que muitas vezes a gente, que nem você comentou, né? Tipo, startup, a gente tem, por causa desse universo, a gente tem muita, muita, muita informação. Mas para lembrar que nem toda empresa é para valer bilhão, assim, que
Cara,
tem formas e formas de fazer as coisas,
eu
né?
tava pensando exatamente isso, que acho que um dos perigos que tem, e isso acontece comigo às vezes, é quando você esquece que você fez isso meio propositalmente, e aí você tomou essa estratégia, né? Mesmo querendo ou não, né? Mesmo que seja uma coisa meio inconsciente, né? Do teu jeito pessoal, mas. E aí você começa a ouvir umas histórias, sei lá, isso, startup foi vendida por bilhões e o cara ganhou. Não sei, números que a gente não consegue nem, não sabe nem falar.
Será aquela ajeitada na cadeira? Puxa, será
Você assim,
que.
putz, será que eu tomei a decisão certa? Será que fui pelo caminho certo? E às vezes você esquece, né? E aí você fica meio para baixo, né? Meio mal, assim. Depois alguém te lembra, você, pô, olha quanta coisa você já fez, né? Olha, né? Tudo foi um caminho consciente, era o que você queria. E a outra que, assim, é o que você deu de exemplo lá também, né? Pode não ser o hit, mas o sucesso vem, sabe? Tipo, eu acho que são até produtos, os produtos que a gente fez e faz, eles têm uma cauda longa incrível, assim, também. Porque são jogos que vendem por muitos anos, né? Que às vezes não é, ah, beleza. Vou dar um exemplo totalmente besta aqui, né? Se olhar o FIFA, sei, 2019. Quem que vai jogar o FIFA 2019? Não faz sentido, né? O negócio tá sempre se atualizando ali, tendo tecnologias bizarramente melhores, né? Mas eu acho que aí entra um pouco do tipo de projeto que a gente gosta. Quando a gente faz jogo que é um pouco menos datado, sabe? E o que que é isso para mim, né? Ah, ele depende mais de conteúdo, de repente, do que de uma tecnologia de super ponta, né? Mesmo uma escolha de arte, né? Quando você faz coisas que são muito de bom gosto, mas não necessariamente é o 3D mais impressionante da face da Terra, né? Eu acho que você tem produtos que eles vivem por muitos e muitos anos. É o que acontece um pouco que eu estava brincando ali, né? De gente que fica pedindo para a gente reativar jogos de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, né? Assim, então eu acho que eles foram feitos sempre com isso um pouco em mente, né? De ter um foco em conteúdo, ter foco numa arte bem feita, de divertido mesmo, né? Do negócio ser divertido, né? Acho que isso é super importante. E acho que isso é super importante para o Brasil como um todo, porque é um pouco uma forma da gente diferenciar, né? Vai ser difícil a gente se diferenciar pelo maior FPS do mundo, né? O melhor, ou, sei lá, né? O jogo com a arte, mas o maior jogo em tempo de jogo, né? Que você pode ter. Cara, a gente vai perder, pelo menos hoje, como a indústria é, né? A gente vai perder para os estúdios lá de fora de 500 pessoas num projeto só, né? Não, dá, né, para a gente brigar com isso. Então, eu acho que essas escolhas um pouco mais inteligentes, né? Assim, e saber brigar com as nossas armas é importante, né? E lembrar dessas comparações, né? Tipo assim, se foi consciente, a gente escolheu esse caminho aqui,
Sim,
né?
sim.
É difícil, né?
Mas esse ponto que você falou, eu acho super relevante do que é uma coisa que eu falo muito com aluno também, de maneira geral, assim, sobre o quão atemporal é teu jogo, né? Porque se você vai fazer uma coisa, um tipo de projeto, que a chance de ser um hit é muito, muito baixa, né? E vamos combinar assim, a gente tem uma boa ideia, dependendo do orçamento disponível e etc. Você rely, né? Você se baseia em grande parte nele vender por muito tempo, né? É assim que você consegue fazer as coisas funcionarem, né? E tem um
Exato.
livro que eu acho fantástico sobre isso, que eu não sei se você já leu, senão fica a minha recomendação. Esse livro eu fico recomendando para todo mundo, assim, não tem nada a ver com games, mas devia, porque tudo lá é aplicável, que é Perennial Seller. Não
Legal.
sei, não sei se você já ouviu falar
Não.
do Ryan Holiday.
Até anotei
Basicamente,
aqui.
o que. Anote, depois eu posso te mandar também.
Valeu.
Mas basicamente o que ele faz é ele analisa diferentes mídias, acho que todas de entretenimento. Então, assim, livro, música, cinema e assim por diante. E ele tenta identificar o que separa um hit de um produto que virou clássico, no sentido de ser atemporal
Que
e
legal.
vender para sempre, né? Então, no próprio cinema, assim, tem muito exemplo desse tipo, né? Filme e livro de tudo, né? Que na época não foi grande coisa, né? Não teve nenhum impacto muito forte e tal. E no passar dos anos virou um clássico e, assim, as vendas mudam completamente, né? E aí ele tenta identificar diferentes quesitos desse tipo de produto, que é bem, bem diferente de um produto com capacidade de virar hit. Ele tenta identificar vários quesitos desse. Um deles é justamente coisa relacionada à temporalidade, né? Da temática e de vários outros pontos, assim. E ele separa isso muito bem. O livro é fantástico, assim, a gente tem vários insights, acho que
Muito
vale super a
legal.
pena ler todo mundo. Você não precisa entender de nada, assim, para ler, é um livro comum, né? Infelizmente, não tem exemplo nenhum de games. Eu cheguei a falar com o autor do livro.
Ah, é.
Eu fui no jantar com ele em São Paulo, enfim, acho que possibilidade que apareceu. Eu fui no jantar com ele em São Paulo, eu conversei com ele, falei, cara, boa parte do modelo de negócio do meu estúdio é baseado no capítulo tal, tal e tal do teu livro. Não sei porque não tem nenhum exemplo de games
Que
lá, porque
demais,
assim funciona perfeitamente. Ele falou, cara, não tem porque eu não jogo. Então, eu sei que faz sentido, quem sabe numa próxima versão, sei lá. Mas eu acabei não analisando por esse viés e tal, mas imagino que faça sentido. Enfim, a gente conversou um pouco. Falei para ele de quem sabe na edição de 10 anos aí tu coloca alguns exemplos. Mas é bem nessa direção do que você falou, sabe? Tipo, por exemplo, se a gente pensar em termos de arte até, né? Tem arte que quando tá mais ou menos ali no limite tecnológico, fica datado muito rápido, né? Se
Exato,
tu pegar o primeiro
exatamente.
Uncharted, ele parece que é muito feio, muito velho. Quando a gente pega a arte um pouco mais antiga, que não está no limite tecnológico, várias delas já deixaram de ser limite tecnológico e passaram a ser estilo visual, né?
É uma
E
opção,
aí a gente tem,
exatamente.
tipo, low poly, pixel art, né? E aí é uma parte muito mais segura porque já virou um estilo e não uma limitação técnica, né? Começou como limitação técnica e se configurou como estilo visual, né? Aí fica uma coisa que, assim, se já está resistindo até aqui, provavelmente vai continuar funcionando bem, né?
Rafael, mas eu
Mas massa.
tava pensando um negócio aqui e ligando duas coisas. Uma é daquelas questões que você falou, né? Putz, como é que vocês estão tanto tempo no mercado, assim? Eu acho que tem uma coisa que a gente sempre procurou, e eu, de novo, né? São as escolhas meio pessoais que dão a cara para a empresa. Eu sempre fui bem amigo de outros estúdios e sempre tentei ao máximo possível de trabalhar em conjunto. Em algumas coisas, né? Em oportunidades que aparecessem. Então, dá para dar um milhão de exemplos, mas o Starlit é um que é legal, né? Um jogo incrível da Rockhead, que a gente fez a versão de PlayStation 4, né? Foi adicionando coisas ali. Mas ele já tinha um jogo incrível, né? E essa parceria foi bacana. Mas eu lembrei de uma, que é um exemplo besta. Assim, a gente tem um jogo da Hello Kitty, que foi super legal. A gente trabalhou com a Sanrio aqui do Brasil, mas o jogo acabou indo para o mundo todo. É um jogo simples para crianças de 3 a 5 anos. E foi feito, sei lá, 5 anos atrás, talvez. É um jogo que continua tendo destaque nas lojas, continua vendendo. Não é um caminhão de dinheiro, mas tá sempre lá, né? Assim, e recentemente a gente fez uma parceria com um estúdio super legal aqui do Brasil, que é a Hermit Crab. E eles pegam alguns jogos você já tem pronto e tentam colocar esses jogos em lojas alternativas do mundo todo. E aí os caras colocaram, fizeram uma parceria com a Gameloft e colocaram o jogo da Hello Kitty lá para ser distribuído. A Gameloft tem umas lojinhas em operadoras na Europa. Então, sei lá, você compra um celular da Orange, por exemplo, e aí na lojinha vem os jogos pra você jogar, né, da Gameloft. Cara, o jogo entrou no maior destaque que dá nessas lojas. Tipo, é um banner gigantesco lá em cima que todo mundo que entra vê a Hello Kitty ali em cima. Claro, é uma propriedade intelectual mega conhecida, né? É um pouco isso que os
Forte.
caras buscam, forte, né? Mas assim, é um exemplo bem bacana. Primeiro de parceria, né, com outro estúdio nacional, que é bem legal. E segundo dessa coisa do cauda longa, assim, né? Tipo, não é um jogo que a
Isso aí
gente estava
aconteceu
mexendo, né,
no ano
ativamente.
5 do jogo, é isso?
É, exatamente. Então, assim, não era um jogo que a gente mexe. Às vezes a gente, sei lá, tem que atualizar alguma coisa por conta do Google Play, né, essas coisas. Mas não é um jogo ativo. E rolou essa oportunidade, né? Assim, então, super legal, assim. Eu acho que o Timo, por exemplo, que é um jogo também que a gente lançou em 2019, também não foi um maior sucesso financeiro. A gente sabia disso, a gente não fez o jogo com isso, né, em mente. Mas, cara, a gente foi escolhido pelo Google para ir para o programa de aceleração deles em Singapura, que foi incrível, aprendemos um monte de coisa. O Timo acabou de entrar agora em julho na seleção do Play Pass do Google, então quem assina o Play Pass pode jogar o Timo completamente gratuito. E além de abrir porta, de dar dinheiro, obviamente, primeiro, né, assim, ter empresa é pensar em dinheiro, não tem jeito, né, tem que ser saudável financeiramente. Mas, cara, dá visibilidade, te abre um monte de porta, né, a gente tem um monte de contatos nas lojas, né, por conta disso, né, por conta desse sucesso, né, que o jogo teve. E isso é super importante, né? E às vezes quem é um pouco mais imediatista não tem tanto, não dá nem tempo, né, de fazer esse tipo de relacionamento.
Sim.
E de verdade, não que tenha um modelo pior ou melhor, né? O que você falou eu achei ótimo. Assim, é uma escolha que você faz, né? Às vezes um pouco inconsciente, mas é uma escolha, né? Ou conscientemente, né? Tipo, aprendendo um pouco aí, né, com a galera que já é um pouco mais velha, né, de mercado, mas que é super importante mesmo, né? Assim.
E aí, o que você está achando aí desse bate-papo? Bom, se você está por aqui, eu vou assumir que você tem interesse em desenvolver jogos e talvez até ganhar uma receita com eles, talvez no seu tempo livre, ser uma fonte de renda adicional, que nem foi para mim lá atrás, assim, desde 2011, se eu não me engano. E agora, já com estúdio de games, com várias pessoas trabalhando, fazendo jogos grandes. Com isso tudo, né, com essa experiência que eu acumulei nesse tempo, eu decidi criar um curso chamado Behind the Game e eu queria te convidar agora para conhecê-lo. Então, no Behind the Game, eu compartilho todas as estratégias e táticas que eu utilizo no meu estúdio de games para criar jogos de qualidade dentro do prazo, né, dentro do orçamento ali que a gente tem de tempo e dinheiro e que são jogos lucrativos que vendem bem e os jogadores gostam. Então, se você tem interesse em aprender sobre isso, seja você um desenvolvedor sozinho trabalhando 2 horas por noite ou até mesmo se você já tem uma equipe e trabalha com isso full time, eu vou deixar o link na descrição para você conhecer o curso Behind the Game, se inscrever e espero ver você lá. Agora vamos voltar para o nosso bate-papo. Papo. Sobre a Hermit, só para falar pro pessoal que tem um podcast desse com o Matheus. A gente falou sobre Mercatel, falou
Ah, que
sobre
legal, boa.
essa história toda.
Animal.
Tem, enfim, ainda tem uns 2 meses,
Velho, o
alguma coisa
cara é
do tipo,
incrível,
mas
assim, o cara que dá vontade de ser amigo, né? Assim,
ele é
legal.
massa. Matheus é muito bom. É uma história muito doida, né? Jogador de futebol, dono de empresas de games. Mas, enfim. Cara, antes da gente terminar, eu queria só abrir uma última linha aí, que assim, a gente falou bastante sobre, né, as últimas 2 décadas, assim, principalmente o que você acredita que ajudou a manter o estúdio lucrativo, saudável e fazendo projetos legais e tudo mais. E que nem a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar. Eu super acho que a gente está num. E aí, enfim, você pode discordar, sei lá, mas. Eu super acho que a gente está num momento do mercado que a gente vai ver uma mudança nos próximos 5 anos, assim. Eu, particularmente, acho que a gente. Se bobear, nem 5, 3, sei lá. Eu acho que a gente vai ver uma mudança mais drástica do que nos últimos 3, por exemplo. Porque tem muita coisa acontecendo. Eu acho que pandemia sacudiu muita coisa também. Independente assim de tipo, teve coisa que piorou, coisa que melhorou, mas o ponto é, mexeu. Então, assim, as regras mudaram com muita coisa, né? E eu queria saber de você, assim, se tem alguma coisa especial que você enxerga como próximos passos em termos de mercado de games, indústria de games, tanto no sentido amplo ou global mesmo, ou se você quiser comentar alguma coisa específica, assim, da gente aqui no Brasil, né, do mercado de games brasileiro, tendências que você está vendo, ou que você acredita que possa ser próximos passos, né, para a indústria como um todo. Queria abrir essa
Legal.
linha aí de papo.
Pô, legal. Vamos, vai me ajudando a não esquecer algumas. Mas assim, acho que de tendências, eu acho que tem algumas que são aquelas que você olha e fala assim, não, cara, isso aqui é certeza, né, que vai acontecer, né? Certeza pra gente, né? Que, assim, e tem umas que vai, outras que tem um pouco mais de cara de aposta, né? Assim, por exemplo, na certeza, e acho que vai ter muita gente aí talvez discordando disso, mas eu boto muita fé no streaming, né, de jogos. Aquela coisa do Stadia de você ter um controlinho só, ligou na TV, jogou. Se, puta, preciso sair, joga pro celular, aí você vai jogando o mesmo game, exatamente de onde você parou. Chegou na casa de um amigo, conecta o teu próprio controle na TV dele, continua jogando, de repente com o cara junto, né? Eu acho, acredito bastante, talvez não em tão pouco tempo, né, não 3, 5 anos, mas eu acho mesmo que isso é um caminho meio sem volta. Assim como eu acho, aí não tem nada a ver com game, mas assim, eu acho que em muito pouco tempo a gente vai usar o celular para trabalhar, né? Tipo, meu, conecta o um negócio no monitor e um teclado e não tem por que você ter um notebook e um celular. Sei que já existe coisas parecidas, né? Outro dia até me mostraram um desses, que é um celular que você põe num dock, né, e trabalha normal. Mas eu só acho que isso vai realmente cada vez mais convergir mais, né? Pra você ter um aparelho só que você usa para tudo, assim. Então, mas é isso, do streaming eu acho que, ainda mais com 5G, assim, com clouds, né, cada vez mais rápidas, etc. Eu sei que o pessoal esperava um pouco mais do Stadia, né, assim, mas talvez esteja um pouquinho à frente do seu tempo, né, eu acho que deve acontecer logo. Né? E aí das outras, um pouco mais de chute, assim, eu acho que tem muito da realidade aumentada e virtual, que ainda tem muita coisa para aparecer e para contribuir, né? Nesses papos de metaverso, né, e etc., eu acho que tem muito pano para manga ainda, né? Assim, para 5,
Bastante.
10 anos, cara, né? Daria para fazer um podcast a gente ficar falando
Sim.
dos
Mas
metaversos que já existem, né? Tipo Roblox, né, Fortnite, coisas do tipo, e com os que devem vir pela frente, né? Assim.
Mais a curto prazo, assim, com a parte de AR, eu estou muito curioso para ver o que a Apple vai fazer. Porque
Eu acho também.
ano que vem eles vão lançar um dispositivo de. Acho que eu não sei se já está anunciado ou não, de se é só AR ou é AR com VR. Mas toda vez que a Apple lançou um produto num mercado novo, coisas aconteceram, né?
Coisas
Então, assim,
aconteceram,
acho que o
é isso.
último foi Apple Watch. Mercado de relógio, né? Anterior foi com tablet, com iPad, antes disso foi iPhone.
Exato.
Não sei se eu perdi
Antes o
algum aí no meio do
iPod,
caminho,
antes teve o
mas
iPod, né? Que também
teve o iPod.
é
Então,
uma música.
assim, sempre que botou o pé num mercado novo, coisas mudaram, né? Nem que seja acelerar aquele mercado, né?
Exato.
Parecer concorrente mais rápido e tudo mais.
Exato.
Então, eu tô bem curioso, assim, para ver o que que vai rolar nessa
Porque
parte de.
o AR é isso, né, cara? É um negócio que eu acho incrível e tudo que eu vejo. Eu gosto, mas ainda não está tanto no nosso dia a dia, né? Sei lá, eu não vou cozinhar um prato. Eu tenho um pouco esse sonho, né? Cara, vou cozinhar um prato. Aí eu vejo ali, ponho um negocinho paradinho, realidade aumentada, né? Os ingredientes aparecem ali na mesa, né? E com uma animação para eu fazer exatamente igual, né? Então, eu acho que a gente ainda está um pouquinho longe do potencial, né? E da realidade virtual também, né? Porque a gente falou do Quest 2, que é incrível, mas ele não tem o mesmo poder de processamento de um Rift, por exemplo, que você liga no computador. E aí você, puta, do computador já é meio trambolho, né? Então acho que tudo isso ainda vai ficar menor, mais leve e mais fácil, né, de usar, assim. Acho que a gente, por isso que deve ter um pouco mais de conteúdo, né, e de coisas. E dos jogos mesmo, eu acho que é um pouco do caminho que já está rolando, né? Assim, de jogo para celular, né? Esse mercado cresce absurdamente, não para de crescer. E também, na minha opinião, ele não é tão. Ele não canibaliza, não existe essa palavra, ele não é tão canibal com o mercado de.
Canibaliza.
Canibaliza, isso mesmo. Com o mercado de console, né? Você vê os dois crescendo muito, né? Assim, né? Não é que um tira do outro. Acho que muito mais gente começou a jogar, né?
Amplia o mercado.
E amplia o mercado, né? Exatamente. Então, acho que essa é meio chover no molhado, mas vai ser cada vez melhor e jogos mais bem feitos, mais bem acabados, com mais conteúdo. Tem esses mid-core, né, que a galera chama hoje, né, e acho que a gente vai ver mais jogos mid-core e mais hardcore no celular, assim, né, coisas mais pesadas, mais profundas, né, assim, né, com mais conteúdo. Já existe muito, né, e acho que vai ser uma tendência, né, de acontecer cada vez mais. E do mercado nacional... Oh, fala aí, Rafa, pode falar.
É assim, só antes de você falar do mercado nacional, só levantar uns pontos aqui também pra gente tocar, talvez. Tem duas coisas que eu tô bem curioso para saber o que vai acontecer. Onde que, por curioso, entenda estudando para ver o que eu faço
Exato.
com.
O que dá para fazer
Como
aí,
que
né?
eu oriento o estúdio? Basicamente. A primeira, assim, são dois tipos de coisa que eu queria entender um pouco melhor por onde vai evoluir. A primeira é marketplace, de forma geral. E é que com marketplace estou colocando, seja Steam, Epic, App Store, quanto também as assinaturas, né? Que tem aí Apple Arcade, enfim,
Eu me
tem
sinto tipo um balde de pipoca, assim, vendo os caras guerrear entre eles, né? Assim, né?
Pois é, justamente. Tá vazando um monte de dado legal, assim,
Exato.
não sei se você viu, né? Vazou uma planilha grandona, assim, de quanto que a Epic colocou
Não
em
vi.
cada jogo que eles puxaram. Oi, você viu?
Não,
Você
não
não...
vi. Não vi isso.
Pô, depois eu vou ver se eu cato te mando.
Boa.
De quanto que a Epic colocou em cada jogo, só que não saiu qual era o nome do jogo, né? No
Ah, tá.
relatório que foi pro tribunal e tudo mais, né? Mas aí o pessoal da internet, óbvio, traçou vários dados, assim, e conseguiu fechar
Demais.
em duas a três opções para cada um, sabe? E aí,
Aham.
dado o escopo do projeto, você consegue ter uma ideia de qual foi para qual, assim, né?
Legal.
De tipo, 10 milhões, só pode ter sido para esse, não foi para aquele outro, né?
Aham.
Enfim, tá com essa brincadeira aí da Epic com a Apple, tá vazando um monte de dado importante e relevante, assim.
Uhum. E vale
Mas.
dizer nisso aí, foi um parênteses rapidinho,
Sim.
que as duas, né, tanto Apple quanto Google, abaixaram para 15% da taxa para empresas que vendem até 1 milhão de dólares, né, eu acho, por ano.
Sim.
Que é coisa para caramba, né? Assim, vender 1 milhão de dólares
Muito.
é bastante, é muita coisa. Então, isso é bem legal para os brasileiros, né, é super importante. Né, você está ganhando
Sim.
15% a mais, né? É bem importante.
Isso é ótimo. Então, assim, eu tô bem curioso para ver o que vai acontecer de maneira geral, né? Porque mapeando um pouco com mercado audiovisual, que aconteceu coisa similar até certo grau, né? De tipo, primeiro foi Netflix que de ruptura, né? Com relação à locadora antes, né? Eu adorava ir em locadora,
Exato, nunca
agora não
mais.
tem mais. Achava o máximo, sexta-feira, pagar e só ter que devolver segunda, sábado,
Exato.
devolver segunda, sei lá como é que era. Enfim. Mas bom, revelando um pouco a idade, mas enfim. A questão é. Netflix começou e tipo dominou completamente, né? E aí com o tempo foi aparecendo mais, que no começo não era bem concorrente, né? Foi se consolidando com o tempo. E aí agora a gente tá num estágio que antes era engraçado assim, porque antes você pagava Netflix porque com R$ 20 por mês, ou sei lá qual era o valor, R$ 20 por mês você tem acesso a mais filmes que você consegue ver, né? Agora é o contrário, assim, tipo, eu devo ter umas cinco assinaturas de filme, sabe?
Exato.
Tipo, uma para cada. Tipo, tem Amazon Prime,
Certo.
tem HBO Max, cada uma para
E
uma
é
coisa
tanto
diferente, aí as
conteúdo, né?
empresas.
Você acaba, acho que o que mudou, né, que você está falando é que você acaba assinando porque você sabe que ali tem um conteúdo que você gosta. Sei lá, né? Na Disney Plus vai passar alguma coisa que você só tem ali, né?
Esse é o ponto, o que acontece quando. Isso tem a ver com distribuição de informação de maneira geral, que é. No começo, o problema é a distribuição da informação, né? Tipo, pode ser conhecimento com a internet, por exemplo, versus ter que ler livro, né? Então, no começo, quando tem essa ruptura, né? A questão é, o benefício é a quantidade, é o volume. Agora tem muito, né? Então, se estuda pela internet, porque na internet tem muito, né?
Exato.
Versus enciclopédia 30 anos atrás. Só que quando tem começa a chegar numa quantidade que é desumana, digamos assim, começa a entrar em papel uma outra característica que é a curadoria. Então, hoje, não é mais sobre conseguir ter acesso a um conhecimento na internet.
Exato.
É você conseguir identificar qual conhecimento é confiável, né? Tanto que, enfim, estamos aí, tem
E o
Wikileaks, tem um
nosso
monte de
tempo é
coisa, né?
muito limitado hoje, né? Então, meu, é isso. Não vai perder tempo,
Justamente,
né,
assim,
vendo o que é mal ou menos, né?
antes você pesquisava e você via tudo que apareceu sobre o tema X, assim, né? Tipo, sei lá, 20 anos atrás. Agora isso não existe, né? Então, quando o volume aumenta bruscamente, né, muito além do que é possível você consumir, passa a fazer sentido curadoria, né? E aí, falei de internet, mas assim, mapeando com audiovisual, que é mais ou menos onde é que tá, né? Hoje eu assino mais do que a Netflix por curadoria. Então, eu assino, sei lá, Mubi Filmes, que tem um tipo bem específico de filme.
Exato.
Então, a curadoria tá lá. Então, eu sei que eu vou encontrar quando eu abro e tem coisa que eu só vou encontrar lá. Beleza. E aí, isso que eu quis dizer com o marketplace, sabe? Interessado em saber para onde que vai. Porque a Epic conseguiu botar as unhas aí no que a Steam tava agarrando com muita força, né? Continua agarrando com força pra cacete. Mas, justamente com um pouco de curadoria. Apple Arcade, mesma coisa. Uma curadoria muito forte, muito clara, assim, de o tipo de jogo que é um jogo da Apple Arcade, né?
Exato.
Enfim, eu tô bem, bem curioso assim para saber como que isso vai se desenhar, sabe? E até que ponto vai ser mais fácil, mais difícil, ou até que ponto, que nem a gente falava antes, ainda fala um pouco agora, mas enfim. De tipo, vou fazer um jogo para celular, né? Ou vou fazer um jogo para PC. Eu fico pensando se daqui a pouquinho a gente tava fazendo um jogo para assinatura Y, né? Porque vai ser exatamente para o perfil de público acessado por lá. E, enfim,
Ô,
isso é uma
Rafael,
coisa que eu tô bem
antes de você
curioso.
falar da tua segunda, mais um parênteses aí também.
Enquanto eu lembro também que eu esqueci qual a
Você falou que
segunda.
eram duas. Mas é que me bateu uma curiosidade que é um pouco parecido por conta dos players aí, que é uma guerra das engines aí de Unreal e Unity. A gente sempre usou a Unity aqui para basicamente todos os projetos, e aí nesse último que eu estava comentando de realidade virtual, que a gente está fazendo ainda, a gente decidiu usar Unreal por conta de qualidade gráfica, que a gente queria algumas coisas específicas da engine que a gente achava que tinha mais a ver. Apanhamos no começo, né, como qualquer nova ferramenta, e depois foi bem, a gente tá gostando muito dela. E eu acho que vai ser bem interessante aí também, porque eles têm modelos de negócio um pouco diferentes, né, assim, a Unreal você paga uma porcentagem, mas até acho que um milhão também você não paga. A Unity tem um modelo de assinatura, e agora eles estão falando que se você faz um jogo para console,
Para console vai ter que estar no Pro, né?
na verdade, se você faz o mesmo jogo, se você lançar só para o console, está tudo bem, né? Mas se você lançar para Steam, por exemplo, você teria que ter uma licença diferente daquela que você está usando para o console. E quando você começa a falar de um estúdio, né, que já com bastante gente, é caro para caramba, né? Assim, né? Entra, né, pesado na conta. Então,
Consideravelmente.
acho que as pessoas vão começar a olhar um pouco mais, talvez, as engines, não só por é mais fácil de usar, tem mais profissional, etc. Mas também um pouco por isso, né? Por quanto custa, né, usar, né, cada uma, né? Acho que isso tem que entrar na
Modelo de
conta aí.
negócio de cada.
Vamos ver
Justamente.
como vai acabar essa história aí.
E o segundo ponto que eu lembrei, o segundo ponto é similar, assim, então não vou explicar tudo de novo, mas é a mesma coisa com relação a hardware. Que eu, assim, a gente ainda tá num. A gente tá há muito tempo num estágio bem de domínio absoluto, né? Com relação a hardware, né? No sentido de console, por exemplo. É Nintendo, assim, troca o nome do console, mas é Nintendo, é Microsoft, Sony, né? Então, eu tô bem curioso, assim, para ver já há uns anos e não. Acontece um pouquinho, mas ainda não foi para muito lugar. Se a gente vai começar a ter consoles mais nichados, em certo sentido. Enfim, a Steam tá tentando entrar nessa briga aí, não de console nichado, mas de console como um todo, né? Essa é toda uma conversa nova, assim, tipo, eu quero muito, muito que dê certo, por outro lado, eu acho que não vai dar.
Eu acho que
Então,
vai.
mas
Eu
enfim.
tenho esperança.
A gente
Mas é um
marca
papo
um papo
longo,
sobre
né?
isso,
Exato.
justamente. Eu quero muito que dê, só para ficar claro, mas eu não sei. E de console de nicho, assim, tem um que. Eu não sei se o nome é Playdate,
Eu vi que teve um que eles
mas.
adiaram agora também, que tava para sair, né, de uns jogos mais retrô, né, assim também, que ou é o Odyssey, sei lá, não lembro.
Tem um que se. Playdate, console portátil já vendeu, estoque 2021 e tal. Que eu vou colocar no. Enfim, no
Legal.
vídeo. Colocar em algum lugar. Mas é um console que você joga. É um console portátilzinho, assim, tipo, enfim. Game Boyzinho, que você joga com uma. Qual o nome disso? Manivela.
Ah, é?
Cara, gera umas mecânicas completamente diferentes por causa disso.
Que
É
legal,
muito doido, assim.
cara.
Eu acho que foi um Kickstarter, sei lá. Tem. É bem específico, né? Mas o Lucas Pope estava até fazendo um jogo exclusivo para essa plataforma, que fez. Obradim e Papers, Please, né? Ele estava fazendo um jogo para essa plataforma agora.
Da hora.
Então, isso daí é um outro negócio que eu tenho bastante curiosidade, assim, se a
Vou
gente vai
olhar aqui
começar a
também.
ter alguns consoles mais de nichos, né? Tem aí, eu acho que o Super Nintendo tem uma versão moderninha, né? Atari também. Eu fico
Sim.
pensando quanto
É, e
que isso vai fazer
vai um pouco
sentido,
até
assim.
pro que a gente estava brincando ali do. Brincando, falando do streaming também, né? Eu acho que
Sim.
vai começar a ter, né, um não console, sabe? Eu acredito um pouco nisso. Um controle que você liga na TV, né? No fim, a TV vai ser um console, né?
Formas de
Assim.
acesso a
Exato,
algo,
né?
né?
Que acho que pode ser legal
E.
também.
Massa. E Fernando, só pra gente fechar então, mercado brasileiro, você já viu coisa pra caramba. Talvez o mercado inteiro, porque
Um monte de empresa
1999, acho.
nascendo,
Um monte de empresa nascendo, um monte de empresa morrendo também, certeza.
já.
A questão é: o que eu queria perguntar é: o que você acha assim? O mercado brasileiro passou por várias fases, né? Tem uma fase que, assim, basicamente era só Advergames. Aí teve fase de começar a botar mais o pé em produtos próprios. Teve uma leva considerável de editais em anos recentes, que gerou coisas diferentes para o mercado também. O que você acha que. A gente teve o nosso primeiro unicórnio aí, né? Mas está completamente destacado do resto, né?
Exato.
Que é o Wildlife, enfim. Mas o que você acha, assim. Em termos de próximos anos, mercado brasileiro, o que você acha que é mais relevante para o mercado dar os próximos passos, sabe? Então a gente já teve o nosso momento simplesmente de capacitação, né? Tipo, não tinha um bom artista 3D, sei lá, era difícil achar, né? Ou um bom game designer de free to play, sei lá, né? Passou por essa fase, agora a gente tem muita gente boa, a gente exporta gente, né? O que você acha então que está aí na próxima fase?
Oh, de novo no pensamento livre, né? Assim, eu acho que tem algumas coisas. O primeiro que eu acho é meio axiologia, futurologia. Eu acho que a gente vai começar a ver muito o estúdio brasileiro sendo comprado, porque a gente está numa fase de começar a ter estúdios muito bons, né? Estúdios capacitados e lançando coisa boa. A gente está com um dólar muito fraco, então para mim, é quase que a equação perfeita para a galera de fora vir e comprar alguns estúdios, pagando bem, né? Não acho que venha aqui se aproveitar de ninguém, não é esse ponto, não. Mas acho que é uma equação boa. Quem está aqui ganha dinheiro, né? Quem está fora, compra bem, vamos dizer assim. E tem acesso instantâneo a equipes muito boas, né? Igual você falou aí
Muito
mesmo, né?
boas e baratas, né?
Boas e baratas. Então, assim, eu acho que isso vai acontecer logo, assim. Não sei como não aconteceu ainda. Recentemente teve um estúdio da Argentina que foi vendido para aquela Embrace lá, que é um grupo que, sei lá, cada semana os caras compram 15 estúdios. Eu nunca vi isso, né? É muito louco. Eu acho que eles compraram nos últimos 2 anos, tipo, uns 60 estúdios, assim. É uma parada bizarra. Então, acho que vai acontecer logo aqui no Brasil. A outra, eu acho que a gente vai ter um pouco mais claro essa diferença. A gente sempre teve, mas eu via um pouco de assim, todo mundo queria fazer um pouco de tudo, até porque não tinha tanta experiência. A gente mesmo passou um pouco por isso. Eu acho que a gente vai ter um pouco mais essa segmentação. Então a gente está vendo alguns estúdios que são focados, por exemplo, em outsourcing, external development, assim, incríveis, cara, né? Tipo, em Recife tem a Cocoo, tem a Pulga, tem no Paraná a Octagon, que também é super super próxima nossa, assim. E são empresas, estúdios que estão crescendo muito e muito rápido, né? Também um pouco por conta da desvalorização do real, né? E pela qualidade que brasileiro tem, que, claro, né, que essas empresas têm. Mas, assim, são empresas que estão crescendo, estão aí com 70, 100 funcionários e faturando bem. Então, acho que vai ter esse nicho muito bem feito e quem quiser embarcar nessa, acho que é o momento, né? Assim, se é que já não passou, né, no momento, essas empresas estão bem na frente, né? E aí a outra, acho que são empresas mais focadas em jogos mobile e empresas um pouco mais focadas em jogos de console barra PC. Porque até parece que você consegue fazer os dois, né? Parece um pouco próximo, mas é bem difícil, né? São
Totalmente,
modelos
é.
totalmente diferentes. E você deu um exemplo ali que você falou, ah, um game designer, né, focado em free-to-play. Cara, não é a mesma pessoa do game design, sei lá o quê, né, de um jogo premium, né, um jogo de console, PC. E por muito tempo as pessoas acharam que era, né, tipo, ah, vamos fazendo, né, pô, é um jogo de celular, né, mundo, sabemos fazer jogo, né, aqui, né, não tem muito erro. Mas aí você para pegar uns jogos lá de fora, né, uns free-to-plays grandes, você fala assim, caramba, meu, olha o que os caras fizeram aqui, olha as estratégias que os caras fizeram para vender in-app, né, ou qualquer coisa do tipo, né, então, e aí acho que entra o caso da Wildlife, né, que fez isso lindamente, a Teps também, né, fez isso aqui super bem, focando em jogo de celular. E outras empresas que fizeram isso super bem, tipo a Behold, que é uma empresa que eu também admiro pra caramba, que foram mais pro lado do premium mesmo. Nem tanto pensando em plataforma, porque eles lançam para console, para celular, mas é um tipo de jogo diferente. É, né? Um jogo, naquele jogo mais que eu tava falando de conteúdo, né? E etc. Então acho que é isso. Acho que a gente vai ter um pouco mais essa segmentação. E acho que vai começar a ter outras empresas bem grandes aí, né? Outros sucessos, né? Eu espero que a gente tenha empresas. Não vou falar maiores, porque é o que a gente estava falando ali. Não, acho que maior não é uma métrica, né? Mas acho que
Uma
empresas
boa métrica.
que cheguem onde onde elas estão pensando, né, em chegar. Mas principalmente que a gente tenha jogos brasileiros no mundo todo e sendo jogados aí por uma galera. A gente já tem alguns, né, incríveis e mas espero que a gente tenha mais e eu acho que a gente vai ter mais. A gente está vendo os estúdios se preparando muito bem e fazendo coisas muito boas. Então, eu acho que vai ter. Temos 1 milhão de dificuldades, seria outro podcast da gente ficar falando aqui, né, do quais são as dificuldades que a gente pode ter para uma empresa dar certo aqui no Brasil, né, de game. Acho que tem 1 milhão delas, tem falta de
Esse daí ia
apoio,
durar
né?
aqui 15 horas.
Mas a gente está vendo gente que está driblando isso, nem, né, está conseguindo fazer bem feito. Então, acho que tem um caminho bacana para isso.
Excelente. Massa. Fernando, cara, muito, muito, muito obrigado por ter tirado esse tempinho para bater esse papo. Para mim foi ótimo, aprendi um monte de coisa, foi ótima a conversa. Eu tenho certeza que para a galera deu para refletir bastante coisa também, principalmente quem ou está no começo de montar o próprio estúdio ou pensando em empreender. Por um lado, o buraco é muito mais embaixo. Por outro, não tem como você saber quão fundo o buraco é. Então, também não leve isso em consideração. Entra com
Exato.
garra e coragem, vai entendendo as coisas no meio do caminho. Não tem
E
outro
pergunta, né,
jeito,
cara?
eu acho.
Eu adoro, né? Pô, primeiro,
Pergunta,
assim, já aproveitando,
justamente.
valeu. Eu realmente gosto de fazer esse tipo de papo. Eu acho que é animal. Eu gosto pra mim e acho legal pra quem tá vendo, né, também. E a gente, né? Você também deve ser da mesma linha. A gente é muito aberto pra bater papo. Claro que tempo, às vezes, é difícil, assim. Mas, meu, quantos estúdios a gente já não conversou e falou, cara, aí é opinião própria, mas esse jogo, acho que esse caminho é legal, esse aqui eu acho que não funciona tanto. Então a gente é
Sim.
super aberto, né, esse tipo de coisa e espero que as pessoas procurem mesmo para conversar, né?
Isso é muito relevante, né? Porque quando você está num determinado nível, e não é questão de ser nível alto ou não,
Exato, né?
quando você está num determinado nível e você olha um negócio que está várias camadas abaixo, você tem uma facilidade de enxergar o que está. Da mesma forma que tem alguém muito acima de você que enxerga as burradas que você está
Exato,
fazendo e você ainda não, né? Mas esse é o ponto, né? Às vezes o pessoal fica numas dúvidas, nos dilemas que, tipo, um monte de gente já resolveu e a
Sim,
resposta é uma frase, sabe?
exato,
Então, às vezes, tanto é um dos meus motivadores de fazer esse podcast, até, né? De tentar fazer o pessoal pensar, entender, ou pelo menos levantar perguntas, né? Mas certamente, assim, essa parte de perguntar para quem já está fazendo alguma coisa minimamente similar ao que você está pensando em fazer. Certamente economiza muitos passos, assim.
exato, é isso mesmo.
Excelente. Então, cara, muito,
Muito
muito
bom.
obrigado por ter tirado esse tempinho. Foi excelente. Obrigadão.
Legal, Rafael. Obrigado você pelo convite aí também. Quando quiser discutir mais, só chamar que a gente está aí.
Boa. Saiu uns três próximos
Próximos
podcasts aqui
assuntos aí, né?
que a gente fez uns parênteses. Pode crer.
Boa.
Bom, falou, galera. Forte abraço. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Valeu.